5h53.
Balança comigo, meu bem, segura o rojão sem parar. O salão está lotado, é aí que nós vamos balançar.
Balança comigo, meu bem, segura o rojão sem parar. O salão está lotado, é aí que nós vamos balançar.
Pode criticar de mim,
eu estou com ela.
Pode vir o dono dela,
eu estou com ela.
Pode desabar o mundo,
eu estou com ela.
Vou morrer passando amor, mas não desgrudo dela. Pode criticar de mim,
eu estou com ela.
Pode vir o dono dela,
eu estou com ela.
Pode desabar o mundo,
eu estou com ela.
Eu quero é ficar com você, aqui ou no cantinho qualquer. Me amarre nessa menina, isso sim é que é mulher. Quem sabe é quem conhece a fruta fresquinha tirada do pé, que faz a gente subir e comer a maçã com toda a fé. Pode criticar de mim,
eu estou com ela.
Pode vir o dono dela,
eu estou com ela.
Pode desabar o mundo,
eu estou com ela.
Vou morrer fazendo amor, mas não desgrudo dela. Pode criticar de mim,
eu estou com ela.
Pode vir o dono dela,
eu estou com ela.
Pode desabar o mundo,
eu estou com ela.
Balança comigo, meu bem, segura o rojão sem parar. O salão está lotado, é aí que nós vamos balançar.
Balança comigo, meu bem, segura o rojão sem parar. O salão está lotado, é aí que nós vamos balançar.
Pode criticar de mim,
eu estou com ela.
Pode vir o dono dela,
eu estou com ela.
Pode desabar o mundo,
eu estou com ela.
Vou morrer fazendo amor, mas não desgrudo dela. Pode criticar de mim,
eu estou com ela.
Pode vir o dono dela,
eu estou com ela.
Pode desabar o mundo,
eu estou com ela.
Vou morrer fazendo amor,
mas não desgrudo dela.
Eu quero é ficar com você, aqui ou num cantinho qualquer. Me amarre nessa menina, isso sim é que é mulher. Quem sabe é quem conhece a fruta fresquinha tirada do pé, que faz a gente subir e comer a maçã com toda fé. Pode criticar de mim,
eu estou com ela.
Pode vir o dono dela,
eu estou com ela.
Pode desabar o mundo,
eu estou com ela.
Vou morrer fazendo amor, mas não desgrudo dela. Pode criticar de mim,
eu estou com ela.
Pode vir o dono dela,
eu estou com ela.
Pode desabar o mundo,
eu estou com ela. Vou morrer fazendo amor, mas não desgrudo dela.
É de dar água na boca quando eu olho pra você. O meu coração, coitado, fica logo acelerado, fica doido de prazer. O meu coração, coitado, fica logo acelerado, fica doido de prazer. É de dar água na boca quando eu olho pra você. É de dar água na boca pra você. O meu coração, coitado, fica logo acelerado, fica doido de prazer. O meu coração, coitado, fica logo acelerado, fica doido de prazer. Tem dó de mim, não faz assim que dói demais. Você comigo é muito bom, o teu amor é sempre mel. Sou uma estrela precisando do teu céu. Vem pros meus braços ser feliz, vem pro meu colo chamegar. Me dá um beijo, meu desejo é te amar.
Vai, Adelinha!
É de dar água na boca quando eu olho pra você. É de dar água na boca quando eu olho pra você. Fica doido de prazer. É de dar água na boca quando eu olho pra você. É de dar água na boca quando eu olho pra você. pra você.
O meu coração, coitado, fica logo acelerado, fica doido de prazer.
O meu coração, coitado, fica logo acelerado, fica doido de prazer.
Olha aí, Amelie, tá bom demais. Vamos embora.
Vamos lá, me dá água na boca.
É gostoso ter você aqui também.
Que bom, né?
João Pessoa, Paraíba.
Fique atento às mudanças na nossa programação. Por determinação da legislação eleitoral, nossos programas institucionais fazem uma pausa temporária. Sai o serviço e entra a música, sempre com a qualidade Tabajara FM. Tabajara 105,5, a rádio que toca você.
Jornal União deste sábado, 18 de julho de 2026, circula com os seguintes destaques. Obras para a construção de 50 habitações populares no prédio do antigo IPASE, em João Pessoa, seguem aceleradas. Centro de Hidrografia da Marinha emite alerta aos banhistas. Previsão é de ondas mais altas e agitadas no litoral paraibano. Novo tarifácio dos Estados Unidos atinge setor calçadista da Paraíba. Cultura. Teatro Paulo Pontes recebe neste sábado o show Esgotada e Amorosa, da cantora paulista Thier. Esporte. França e Inglaterra se enfrentam neste sábado pela disputa do terceiro lugar na Copa do Mundo 2026. Jornal A União, o melhor impresso em suas mãos.
Eu sou Giovana Miranda.
Eu sou Regina Limeira.
Alô, minha gente, eu sou Mirandinha. Que bacana que meu samba toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM, 105,5.
ZYC 996, 105,5 MHz.
Na Paraíba, 6:06.
Começa agora a sua revista estadual, um noticiário bem comentado, aqui na Tabajara FM, 105,5.
Muito bom dia, meus amigos, muito bom dia, minhas amigas. A partir de agora está no ar o meu, seu, nosso programa Revista Estadual. A partir de agora, um show de comunicação e informação, porque aqui o noticiário é bem comentado. E a partir de agora a Paraíba sintoniza o canal da Tabajara FM. O som se espalha aqui por todo o estado, meus amigos e minhas amigas. Porque são 15 emissoras de rádio retransmitindo o Revista Estadual nesta manhã. Bom dia, Luiz Henrique, tudo em ordem com você?
Tudo em ordem, Humberto, muito bom dia, tudo bem? Hoje é dia, sabe qual?
Sim.
Hoje é dia 18 de julho de 2026, o noticiário bem comentado está no ar. O Revista Estadual, nós aqui, eu, Luiz Henrique, ao lado de Humberto Alexandre, na mesa de áudio, Maurício Alves de Mesquita, na produção do programa, do nosso querido Vitor Bernardelli, e você do outro lado, acompanhando e participando com a gente, porque esse é um noticiário bem comentado. Bom sábado a todos.
6:07, eu disse 6:07, atenção minha Paraíba, atenção às rádios que estão sintonizadas no Revista Estadual. Rádio Web Quintal, Rádio Progresso FM na cidade de Souza, Rádio Itatiunga FM na cidade de Patos, Rádio Pop FM Caruá na cidade de Soledade, Rádio Mais FM de Uiraúna, Rádio Mais FM de Cajazeiras, Rádio Integração Diocesana 102.3 na cidade de Bananeiras, Rádio Prata FM na cidade da Prata, Rádio Web Alta Potência, Rádio Maringá FM, a potência máxima do sertão, Rádio Conceição FM, a Maringá FM é na cidade de Pombal.
Sim.
E a Conceição FM na cidade de Conceição. E Rádio Nativa FM na cidade de Piancó. Eu vou pedir a Arthur que ele corte o microfone dele aí na base. Deixa ser o microfone dele e a gente toca quando você tiver a necessidade de falar conosco. Aí é só chamar, tá ok? São 6:08. Eu disse 6:08. Vamos que vamos até às 9 horas da manhã com os nossos correspondentes, com as nossas notícias. E atenção, minha Paraíba! Atenção, minha Paraíba, para as manchetes que serão notícias e as notícias que serão bem comentadas aqui no Revista Estadual.
Justiça da Paraíba manda suspender plataformas de aposta online da Pitbet.
Segurança apresenta ao TRE estrutura de órgãos para que atuarão nas eleições 2026.
A Paraíba registra a apreensão de 3.700 armas de fogo em 2025.
Preço da gasolina cai em João Pessoa, segundo pesquisa do Procon.
Inscrições para mutirão de reconhecimento de paternidade terminam na segunda-feira.
Segurança hídrica. Sertão e Cariri vão ganhar 4 novas barragens.
E ainda, inscrições para 356 vagas em cursos superiores do IFPB terminam nesta segunda-feira.
Portanto, essas e outras notícias.
E temos poesia hoje.
Temos poesia hoje, além dos nossos correspondentes. Vamos ter aqui uma mesa de glosa com Mariana Teles, com Ariel Freitas, e o nosso Antônio Marinho.
Ei.
O que é que isso vai... O que é que eu tô querendo dizer com isso? O que é que o programa, a partir das 8 da manhã, vai prestar uma homenagem ao grande Valdir Telles. Cantador, poeta, repentista. Valdir Telles já não se encontra mais conosco, mas hoje, numa cidade chamada Tuparetama, no estado de Pernambuco, ali no Pajeú, pertinho da Prata, Ouro Velho, né? São José do Egito.
Onde chove poesia.
É, onde chove a poesia, presta sim, realiza o 6º Festival Valdir Telles Vive. E a gente estava no 5º e vamos estar no 6º, que eles virão para cá para que a gente possa falar um pouco da poesia, falar um pouco de Valdir. 8 horas. Você que é amante da poesia, se liga conosco, tá ok?
Esses e outros assuntos agora no nosso Revista Estadual que está no ar.
Você está ouvindo a sua Revista Estadual, um noticiário bem comentado.
Pedi a Maurício esse retorno, são 6 horas e 11 minutos. Esse retorno aqui da base, você deixa um baixinho para que ela não possa retornar aí para você, tá ok?
Só um pouquinho aqui. Oi, eu fiquei tão empolgado com as manchetes que até errei o nome daquele negócio danoso que chama PixBet, que está suspenso.
Tá
foi.
Suspenso.
Ah, meu,
você está feliz, né?
Ah, era o meu sonho.
Rapaz, olha, essa questão de jogos, eu acho que tem que tratar essas bets. E o governo federal está nessa luta. Tem que tratar essas bets da mesma forma que o Ministério da Saúde tratou a questão dos cigarros.
Do tabaco,
né? Porque era imoral, né? Todos os famosos que nem fumavam, né, faziam propagandas de cigarros. E aí o Ministério da Saúde bateu. A sociedade bateu muito e conseguiu restringir, né, aos olhos, ao olhar do público, essas mídias. E tem que fazer com essas bets. Isso é uma doença. Isso gera vícios, isso gera dependência. E o pior de tudo, isso gera suicídios, isso gera separações, fim de casamentos, porque o cara pega o que ele tem, o que ele ganhou na semana, aí vai tentar faturar numa Pix dessa Pix da vida, e termina perdendo tudo que ganhou. Aí a casa fica sem pagar a feira, fica sem pagar a energia, sem pagar a água, e aí começa os transtornos, a turbulação da vida, né? As tribulações da vida por conta dessas bets. Muito bem ter suspendido essa PixBet, que essa PixBet das que existe, é a pior que tem, né? Suspendê-la para que. E as outras também. Suspender as outras também. Para que a família brasileira possa definitivamente ter paz, né? Ter paz, principalmente aquelas famílias que tem pessoas envolvidas aí nesses jogos.
Agora, 6 horas e 13 minutos, você está conosco no Revista Estadual. Atenção a todas as emissoras, muito obrigado pela sua transmissão. E você, pode participar com a gente, né, Humberto?
Pode participar. O telefone para a sua mensagem de texto. Olha, você pode mandar hoje mensagem de texto, pode mandar mensagem de áudio.
Sim.
E pode mandar mensagem de vídeo. Então, hoje é texto, áudio e vídeo, tá ok? Manda o texto, a gente lê, manda o áudio, o Maurício coloca ali na mesa, a gente roda, e manda o vídeo, que a gente também coloca, tá ok? São 6 horas e 14 minutos e o telefone é o 920-00-4331. Eu disse 920-00-4331. Bom dia, minha Paraíba, bom dia, Luiz Henrique.
Muito bacana e um bom dia, Humberto. Hoje é 18 de julho, como eu disse, e nós ficaremos até às 9 horas da manhã aqui com vocês. A Justiça da Paraíba determinou na última terça-feira, dia 14, a suspensão das plataformas de aposta online PixBet. A decisão foi tomada pela Vara da Infância e Juventude de Campina Grande e a determinação estabeleceu o prazo de 48 horas após a intimação. Em caso de descumprimento, ficou fixada a multa diária de R$100 mil. Segundo os proponentes da ação, as plataformas não possuem mecanismos suficientes para impedir que menores de idade realizem cadastro e utilize os serviços de apostas das atividades. A justiça determinou a implantação de uma série de medidas de segurança para acesso de menores. A PixBet recorreu, mas o juiz convocado, o Dr. Adilson Fabrício, manteve a decisão de uma vara da infância e da juventude na comarca de Campina Grande. Thaís não teve nenhuma decisão contrária ainda, né, Humberto? Pelo menos eu não soube. A decisão está mantida para a suspensão dessa plataforma até que se regularize a situação de acesso de menores a esse tipo de vício que está arrasando muitas famílias.
É, teve uma decisão sim, Luiz, além dessa, né, que a PixBet recorreu ao Tribunal de Justiça da Paraíba, né, como você disse, e foi devidamente negado. Prevalece a decisão do juiz lá de Campina Grande, que mantém fechado essas bets, principalmente essa aí, Luiz Henrique.
Em 2025, Maurício, a Lucélia Pereira vai trazer esses detalhes pra gente. A Paraíba registrou quase 3.700 apreensões de armas de fogo. O controle de armas é um dos focos da cooperação técnica entre a Secretaria de Segurança e da Defesa Social e o Instituto Som da Paz. A Lucélia Pereira traz detalhes sobre esse assunto que interessa a todos nós. Vamos acompanhar.
Na última terça-feira, foram divulgados os números sobre o controle de armas de fogo e investigações de homicídios na Paraíba. Segundo a Secretaria de Estado da Segurança e Defesa Social, em 2025 foram feitas 3.695 apreensões de armas de fogo. No ano passado, a taxa de homicídios foi de 25,7% para cada 100 mil habitantes. 85% deles foram cometidos utilizando armas de fogo. Malu Pinheiro, coordenadora de projetos do Instituto Sou da Paz, entidade que atua pela redução da violência, comentou sobre o levantamento.
O resultado tem sido visto tanto no aumento das apreensões, quanto também no aumento de atuações. Assim, tanto em operações estratégicas de apreensões de armas, parcerias com outros estados, participação da Paraíba, né, como um estado também que está levando muito conhecimento para a RENARME, né, que é a rede que foi criada a âmbito nacional para tratar também do controle de armas, e trocar tanto informações quanto boas experiências. João Pessoa ainda concentra, né, a região integrada de segurança pública. É, de João Pessoa concentra a apreensão de armas. A gente tem visto, né, no estado, esse número não é uma novidade, mas uma crescente na apreensão de pistolas. Então, é característico de que o crime organizado, né, no estado, ele tem se modernizado em relação às armas de fogo. E é uma tendência nacional. Isso não é uma coisa específica da Paraíba. A gente tem visto essa acontecendo em outros estados há um bom tempo já, com o Rio de Janeiro, né, saindo na frente nesse péssimo número. E também o Nordeste tem apresentado um aumento nos últimos anos em relação às armas de maior poder ofensivo, né? Na verdade, corrigindo, as armas automáticas e semiautomáticas.
Durante o encontro, foi assinada uma nova portaria sobre a preservação de locais de crime na Paraíba, que vai conduzir o trabalho da polícia e das perícias. Rafael Rocha, coordenador de projetos do Instituto Sou da Paz, explicou como a portaria vai modificar o trabalho policial.
A gente começa a pensar o local de homicídio desde o acionamento aqui do CCC. Então, antes, por exemplo, aconteceu um homicídio, a guarnição chega primeiro, geralmente é PM, esperando o SAMU confirmar o óbito para acionar a Polícia Civil, que pode demorar uma hora, duas horas. Só que a Polícia Civil vai pegar um caso de tentativa também. E muitas vezes o que acontece, a pessoa é baleada, é socorrida e morre no hospital. E aí você perde aquele local de crime, porque se demora uma hora para o SAMU, depois para confirmar o óbito, para então acionar a Polícia Civil, que às vezes mais uma hora para chegar, você perde um tempo muito precioso. Então a gente integrou desde o CCC, o acionamento automático da Polícia Civil, o repasse já de algumas informações preliminares, ó, tem aglomeração, ah não, é um local difícil acesso, leva os bombeiros. Isso a gente trouxe também, agora vai ser obrigatório, se dentro das possibilidades, o atendimento da tentativa e a preservação do local de tentativa da Polícia Civil e da Polícia Militar. Antes não era uma questão, você tinha muitas vezes a polícia começava a investigação no hospital, aí a pessoa falava, fui baleada na esquina, você ia lá, já lavava o local, não teve a preservação.
O secretário de Estado da Segurança, Jean Nunes, também falou sobre a portaria assinada.
Mas e agora? Avançaremos mais para esse novo protocolo de local de crime, que a gente possa garantir que desde os primeiros momentos da prática criminosa, a gente já tem ali uns protocolos próprios, enriquecido com a parceria com o Instituto Sul da Paz, para que a gente possa ter, aumentar e aprimorar o índice de elucidação aqui do nosso estado. A Polícia Militar chega no primeiro momento fazendo isolamento do local de crime, existem protocolos para isso, e a Polícia Civil também atua no local de crime, ali com as perícias que serão realizadas, que são realizadas com equipes investigativas que também estão ali. Então, há necessidade de aprimoramento das instituições. A gente já vem fazendo isso. Nos cursos de formação já tem uma cadeira específica de local de crime, mas alguns protocolos precisam ser aprimorados, a gente aumente, principalmente em razão das novas perícias, da nova dinâmica de perícia, para que a gente aumente a capacidade da perícia aprimorar a sua resposta e, consequentemente, a Polícia Civil aprimorar e aumentar o seu índice de elucidação no estado.
O subtenente Ed Carlos, instrutor da Polícia Militar da Paraíba, detalhou como as novas normas pretendem conduzir o trabalho de elucidação de homicídios no estado.
Dois pontos principais que a gente ganha com essa portaria é a agilidade, velocidade na questão do trato com o local de morte violenta e o cuidado, a atenção com o local de morte violenta. Todos os instrutores falam de uma boca só, todos os doutrinadores falam de uma boca só, que a elucidação do crime começa na preservação do local. Ela inicia na preservação do local, no correto isolamento, na correta preservação. Se esse local não for corretamente isolado, não for preservado, ali já começa a se perder as chances da gente elucidar. Quando eu falo elucidar, é o quê? Esclarecer o que aconteceu, determinar quem foram os autores daquele fato e chegar, né, na persecução criminal, que é a prisão daquela pessoa que praticou aquele ilícito, né? Se foi crime, se não foi, quem praticou e chegar à persecução criminal dos autores.
Lucélia Pereira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Agora 6:22, 6:22, você está ligado no Revista Estadual, esse noticiário bem comentado aqui na Tabajara e com a sua emissora que você está acompanhando aí em todo o estado da Paraíba. Escuta uma coisa, o principal remédio para tratamento do HIV no Brasil, o antirretroviral Dolutegravir, passará a ser produzido pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. O sistema também, o medicamento, já é fornecido gratuitamente a cerca de 770 mil pessoas com o vírus no país. A repórter Sara Quines, da Rádio Agência Nacional, traz mais informações sobre esse assunto.
O principal remédio para tratamento do HIV no Brasil, o antirretroviral dolutegravir, vai passar a ser produzido pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. O medicamento já é fornecido gratuitamente a cerca de 770 mil pessoas com o vírus no país. A transferência de tecnologia foi concluída pela Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, que vai produzir o medicamento desenvolvido pela Vive Healthcare, empresa que faz parte da biofarmacêutica GSK. Em 2020, a fabricante britânica assinou um acordo com o Farmanguinhos, o Instituto de Tecnologia em Fármacos da Fiocruz, para nacionalizar a produção do remédio distribuído pelo SUS. Desde então, Farmanguinhos adaptou a planta de sua fábrica com a compra de novos equipamentos, capacitação de profissionais e reforço operacional para viabilizar a produção. Com a conclusão dessa etapa, para que o medicamento fabricado no Brasil possa ser disponibilizado ao SUS, é necessária a liberação da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O antirretroviral produzido nas fábricas da GSK já era distribuído pela Fiocruz desde 2022. A produção nacional já conta com 3 lotes do medicamento prontos para distribuição pelo SUS. Além disso, o Farmanguinhos atua para validar a metodologia analítica do ingrediente farmacêutico ativo. A transferência de tecnologia também inclui a etapa de produção da combinação do dolutegravir com a substância lamivudina, que deve começar no ano que vem. O dolutegravir é utilizado para o tratamento do HIV em todo o mundo e é recomendado pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, desde 2019. O medicamento age ao inibir a enzima integrase, impedindo que o vírus se replique dentro das células de defesa. Com eficácia considerada alta, o tratamento também reduz a carga viral, melhorando a imunidade e impedindo a evolução do quadro para a AIDS. O tratamento com dolutegravir é a opção preferencial, inclusive para mulheres grávidas ou pessoas com potencial para engravidar. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Kines.
Obrigado, Sara. Obrigado, querida Sara. 6 horas e 25 minutos, pulando para 6h26. Agora aqui vamos falar, no primeiro semestre deste ano, os brasileiros sacaram quase 40 milhões de reais a mais da poupança do que depositaram. Os números são de um relatório divulgado pelo Banco Central, que também aponta a persistência de resultados negativos desde 2021. Quem traz detalhes é Lucélia Pereira.
A poupança voltou a registrar mais saques do que depósitos no primeiro semestre desse ano. De janeiro a junho, os brasileiros retiraram 39 bilhões e 300 milhões a mais do que aplicaram, segundo o relatório do Banco Central divulgado nesta quarta-feira. Os meses de janeiro e março concentraram as maiores retiradas líquidas do período, enquanto maio foi o único mês com saldo positivo, com entrada de 2 bilhões e 600 milhões de reais. O economista Cássio Bezarria comenta os principais fatores que influenciam esse comportamento dos brasileiros.
Bom, inicialmente é importante ressaltar que a rentabilidade da poupança ela está atrelada ao comportamento da taxa Selic, né? Quando a taxa Selic é superior a 8,5%, a taxa de rentabilidade da poupança ela representa 70% dessa taxa de juros, mais a taxa de referência. Então, o que a gente percebe é que a rentabilidade da poupança ela é relativamente baixa quando comparada com outras aplicações que garantem taxa Selic, garantem a rentabilidade da inflação, entre outros, né? Então, muita gente está buscando alocar o seu recurso extra em outras alternativas que não seja a poupança. Além disso, o primeiro semestre do ano é um período que tem muitas contas extras, né? Tem tanto material escolar, tem retorno às aulas, tem os festejos também, e isso faz com que muita gente também recorra a essa reserva para resolver parte dessas contas que são maiores no início do ano. Imposto de renda, entre outros.
Em junho, as retiradas líquidas somaram 237 milhões e 500 mil reais. Apesar do resultado negativo, foi o menor volume de saques para o mês em 14 anos. Apenas o mês de maio apresentou saldo positivo no primeiro semestre, com mais depósitos do que saques. Um desempenho isolado que pode ter sido motivado por fatores pontuais.
É tido mais como um comportamento atípico do que algo regular, né? Mas muita gente começou a um recebimento, né, de 13º, houve antecipação de alguns pagamentos, e isso pode significar que algumas pessoas, ao invés de recorrer à poupança, elas resolveram aumentar as suas poupanças. Então, pode ser um comportamento atrelado à renda extra para o período.
A poupança acumula perdas anuais de recursos desde 2021, com mais meses com saldo negativo. Para quem deseja começar ou manter uma reserva financeira, o economista Cássio Bezarria orienta quais pontos devem ser considerados antes de escolher onde investir.
A recomendação é, de fato, as pessoas, de alguma forma, serem precavidas, né, em relação a eventuais incertezas, né, que podem acontecer. Questão de desemprego temporário, questão de crise econômica. Então, ter um componente aonde recorrer que não necessariamente seja um empréstimo em que as pessoas paguem juros, né? Então, a poupança continua fazendo sentido, mas é importante olhar outras alternativas, os títulos públicos, outras aplicações que associadas, por exemplo, à compra de ações. Enfim, é importante buscar outras alternativas que não só a poupança.
Lucélia Pereira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação.
6 horas e 29 minutos. Enquanto isso, o comércio varejista na Paraíba registrou uma alta de 1,5% no volume de vendas em maio deste ano, na comparação com abril. Os dados são da pesquisa mensal do comércio divulgadas pelo IBGE. O resultado foi o segundo maior entre as unidades da federação, atrás apenas do Distrito Federal, que teve um crescimento de 1,6%. No comparativo com maio do ano passado, as vendas no estado cresceram 0,6% acima da média nacional, que foi uma média de 0,4%. No comércio varejista ampliado, que inclui setores como veículos, materiais de construção e atacado de alimentos, além de bebidas e fumos, a Paraíba também registrou alta de 1,5% em maio sobre o mês anterior, que foi de 0,7% na comparação anual. Então, cresce o comércio varejista na Paraíba. 6:30. Maurício, vamos chamar a nossa rede. Atenção, emissoras. Rádio Nativa FM, Rádio Web Quintal, Rádio Progresso de Souza, Rádio Itatiunga de Patos, Rádio Pop Caruá em Soledade, Rádio Mais FM em Uiraúna, Rádio Mais FM em Cajazeiras e São João do Rio do Peixe, Rádio Integração em Bananeiras, Rádio Prata FM no município da Prata, Rádio Web Alta Potência, Rádio Maringá de Pombal, Rádio Conceição FM, todas com a Rádio Tabajara da Paraíba, e a gente volta já.
Revista Estadual volta já.
C996 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Chegou o Dia D Fiat, o maior Dia D dos últimos 50 anos. Ofertas imperdíveis nos dias 16, 17, 18 e 19 de julho para garantir seu Fiat Zero. Fiat Argo Drive 1.0, modelo 2026, a partir de R$ 87.990 à vista ou financiado com taxa zero, mais entrada, mais parcelas de R$ 999. Aproveite, desacelere, seu bem maior é a vida.
A história das Copas na Tabajara.
Miroslav Klose nunca foi o jogador mais habilidoso midiático de sua geração, mas em Copas do Mundo ele era letal. Sua marca de 16 gols foi construída com disciplina ao longo de 4 edições, de 2002 a 2014. O momento mais emblemático foi quando ele marcou seu 16º gol justamente contra o Brasil, no fatídico 7-1, superando o recorde anterior de Ronaldo Fenômeno diante da torcida brasileira. Klose representava o centroavante clássico, excelente posicionamento, jogo aéreo impecável e a frieza necessária para estar no lugar certo, na hora certa.
Oi pessoal, aqui é Elisa Buquerque.
Alô ouvintes, eu sou Tony Leon.
Eu sou Poliana Rezende e minha música toca aqui na Tabajara FM.
Tabajara FM, 105,5.
Estamos de volta com o programa Revista Estadual aqui na Tabajara FM 105,5.
Olha, minha gente, são 6:33. 6:33, você está conosco aqui no Revista Estadual. Esse noticiário bem comentado todos os sábados, das 6 às 9 da manhã. Quero aproveitar aqui e mandar um forte abraço aos meus amigos e amigas da cidade de Patos. Quem está ligado agora é o meu amigo Neto, ele e Dona Fátima, ouvindo através da rádio Itatiunga da cidade de Patos. De Patos, eu vou à Porta do Cariri, viu, Maurício? Eu vou ali na cidade de Soledade, porque de lá quem tem muitas informações é o meu querido galego, o nosso amigo Rick Janssen. Bom dia, Rick.
Muito bom dia, ouvintes do Revista Estadual. Bom dia, Luiz Henrique, Humberto Alexandre, grande Maurício aí na técnica, amigo Vitor na produção do programa. Chegando aqui direto da cidade de Soledade, hoje vou dedicar o programa à cidade de Soledade com o tema Segurança Pública. Olha, Soledade é um município hoje com mais ou menos 15 mil habitantes. E, pasmem, viu, é referência em segurança pública para muitos municípios da Paraíba, inclusive para o município de Patos. Eu vou trazer ao programa hoje o Dr. João Trigueiro, que é o secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social do município, e o comandante Jonathan Capitulino, que é o comandante da Guarda Civil Municipal de Soledade. Primeiramente, trazendo o Dr. João Trigueiro para o programa, que vai falar sobre um termo de cooperação que foi assinado entre a Prefeitura de Patos e a Prefeitura de Soledade no que tange à formação da Guarda Civil Municipal do município de Patos. Eu queria que o Dr. João Trigueiro falasse um pouco sobre esse termo de cooperação. Bom dia, Dr. João.
Bom dia, Henrique. Bom dia a todos que fazem esse programa maravilhoso. Dizer a vocês que faz, em média, de 30 dias que Soledade, mais uma vez, né, passa à frente e dá esse pontapé de grande importância no tocante à segurança pública, não só da nossa região, mas a toda a região do Cariri e Sertão, já que a gente está falando de uma cidade maravilhosa como o Morar do Sol, chamado, né, popularmente, que é a cidade de Patos. Então, não foi diferente. Nossa Guarda Municipal, no qual a gente vem sempre tentando demonstrar à população da capacidade, de todo o aperfeiçoamento, de todas as técnicas que tiveram, e hoje ser uma guarda de ponta, a quinta guarda armada da Paraíba, né? Então esse mérito a gente não tem como apagar, jamais a história a gente não apaga, e aí não seria diferente. Entramos em contato diretamente com o nosso querido amigo professor Jacobi, nosso prefeito de Patos, firmamos essa parceria, né? Porque é importante que se diga que não é o fato de ter nenhum tipo de política ou politicagem para que isso aconteça. É através da lei, na verdade, que rege a Guarda Municipal, que diz que uma guarda pode capacitar outra guarda, contanto que esta guarda tenha na sua sede a formação e o curso de formação, ou seja, o centro de formação para que a gente realmente seja capacitado para que possa formar outras guardas. E assim Soledade é, e há 30 dias atrás firmamos essa parceria, mais uma vez dizendo, com o nosso prefeito, com a cidade de Patos, para que a gente pudesse qualificar, capacitar uma guarda que está realmente agora evoluindo como a guarda de Patos, uma guarda que a outrora tinha em média de só apenas 7 guardas, 7 agentes, e hoje a gente está capacitando mais de 30 homens, onde essa guarda, se Deus quiser, vai ser uma das guardas mais importantes do nosso estado. Essa parceria é de grande importância. Inclusive, hoje, nós temos o nosso instrutor Milton Ribeiro, que é o subcomandante da nossa guarda também, instrutor credenciado pela Polícia Federal, quer dizer, altamente capacitado, altamente treinado, sempre se evoluindo com relação aos treinamentos. E hoje ele está lá na Morada do Sol, capacitando esses rapazes, ele e outra equipe técnica, para que a gente possa realmente finalizar isso com maestria.
Comandante Jonathan Capitolino, que é o comandante da Guarda Civil Municipal de Soledade, é uma honra muito grande para o senhor como comandante da Guarda, mas também é gratificante ver como a Guarda Civil Municipal de Soledade hoje é referência. Nós hoje temos lá na Morada do Sol o nosso subcomandante Milton, instruindo, né, os guardas civis municipais de Patos, e o senhor como comandante se sente também gratificado com isso, comandante?
Positivo, Rick. Bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes. A gente fica muito gratificante pela grandeza que a GCM Soledade vem fazendo e pela maestria que o nosso subcomandante Souza vem à frente do curso de formação da GCM de Patos. Uma GCM que já tem sua referência, seu reconhecimento. Agora, com seus novos concurseiros chamados, 26, vem a engrandecer mais ainda a sua instituição e, sem dúvida, vai ser uma das maiores GCM da Paraíba, vai ser a GCM de Patos.
Doutor João Trigueiro, conta pra gente uma novidade. Abra o ouvido aí, Luiz Henrique, Humberto Alexandre, Maurício aí na Tecna. Abra o ouvido, Paraíba. Doutor João, é verdade que a Guarda Civil Municipal de Soledade vai receber uma comenda da Polícia Rodoviária Federal?
Você, como sempre, muito atualizado aí nas notícias. Dizer a vocês que é o reconhecimento. Reconhecimento dessa instituição nobre que é a Polícia Rodoviária Federal, desde do último superintendente, né, nosso amigo Pedro Ivo, a nosso atual agora Quirino, a Jocênio, que é o representante, é o diretor, né, da área de Campina Grande, né? Então, eu acho o reconhecimento à nossa Guarda Municipal por todo o serviço, todo o apoio. Primeiro, pelo termo de cooperação que nós temos com a Polícia Rodoviária Federal. As pessoas, ainda aquelas que procuram não se informar, acham que a gente tem um termo de cooperação só para que a polícia venha aqui e venha à procura de motos e assim sucessivamente. Não. a gente tem um termo para que a gente possa ter essa responsabilidade por todo o território de Soledade no tocante ao cumprimento e à fiscalização da lei. E aí é o reconhecimento da Polícia Rodoviária Federal na ajuda, na presteza da nossa Guarda Municipal 24 horas a essa instituição federal.
Tá vendo aí, gente? É diferente. A Guarda Civil Municipal de Soledade é diferenciada, se capacitou para galgar o degrau que vem galgando Luiz Henrique, Humberto Alexandre. Doutor João Trigueiro, muito obrigado a sua participação no Revista Estadual de hoje e desejamos cada vez mais ascendência nesse trabalho. Doutor João Trigueiro, gente, Luiz Henrique, Humberto, é o faz tudo, inclusive ele é o secretário, chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Soledade, mas também a incumbência é bem maior, que ele é o secretário municipal de Segurança Pública. Muito obrigado, doutor João.
Obrigado a você, Rico, obrigado a Luiz, obrigado a todos que fazem esse veículo de comunicação perfeito, a toda a interação, a todo o trabalho de vocês também, a toda a Paraíba. Deixar meu abraço aqui e dizer que estou sempre à disposição no tocante à segurança pública.
É isso que eu tinha para hoje no programa. Um abraço, Luiz Henrique, Humberto Alexandre, grande Maurício, amigo Vitor. E sábado eu estou de volta no programa Revista Estadual Rick Jance, aqui direto de Soledade.
Eu estava um pouco ausente, o pessoal está vendo aqui, a gente está dando uma trabalhada técnica,
tava,
né? Dando uma geral.
Você levou uma chuvinha.
Levei uma chuvinha, né? Mas está tudo tranquilo, tudo na mais perfeita tranquilidade.
Você cortou o cabelo? Foi o...
Não, cortei não, acho que foi água que caiu.
Foi, né?
Foi.
Eu tô achando melhor, tá mais baixinho.
Tá mais baixinho,
tá,
né?
Um pouco grisalho, né?
É, tô já chegando, né? Chegando naquela idade já e tá meio difícil.
É, mas... a sobrancelha tá ficando branca. É. Mas se ajeite, viu? Sai, se enxuga aí, você que estava na chuva. 6h42, Humberto, você sabia que o percentual de famílias endividadas no Brasil atingiu um patamar de estabilidade em junho? Isso de acordo com a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. Solimar Luz, da Rádio Nacional, traz mais informações.
O percentual de famílias endividadas no Brasil atingiu o patamar de estabilidade em junho, de acordo com a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. O resultado interrompe uma sequência de 5 meses de alta do indicador. O levantamento, realizado mensalmente pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, mostra que em junho, 81,6% desses grupos possuíam alguma dívida. A taxa de inadimplência também ficou estável na comparação com maio, mantendo-se em 29,9%. A pesquisa aponta ainda que o cenário atual reflete uma composição mais favorável do endividamento, sustentada por um menor comprometimento da renda e pela ampliação de prazos. O percentual de famílias que se declararam pouco endividadas subiu para 34,2% em junho, frente aos 33,3% apurados em maio. Em nota, a CNC declarou que os resultados menos adversos coincidem com os primeiros 60 dias de validade do Desenrola 2.0, programa voltado à renegociação de débitos da população inadimplente. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
Agora 6h44, tá aí. Então, na economia, eu também tenho outra informação. Quem está com contas de energia em atraso pode aproveitar o dia D da campanha de negociação da concessionária da Energisa da Paraíba e regularizar a sua situação. Juarez Diniz traz mais orientações e informações sobre essa questão do endividamento, quem tem dívidas com a Energisa na Paraíba.
Olá, colegas da bancada e ouvintes. Manter as contas em dia é um desafio que a maioria dos brasileiros enfrenta a cada mês e faturas de serviços essenciais, como as de água e energia, não podem esperar por muito tempo devido ao risco de corte no fornecimento. Aqui na Paraíba, os consumidores com contas de energia elétrica em atraso podem negociar o débito em uma ação que acontece hoje em 6 agências da Energisa. A concessionária promete condições especiais no que está sendo chamado de dia D da campanha de negociação. Nós começamos agora com Natália Holanda. Ela é gerente do Departamento Comercial da Energisa e vai nos fornecer mais informações. Natália, quais são esses locais onde ocorre a ação hoje e o que é preciso levar para a negociação?
Hoje nós estamos com as agências de Tambiá e Mangabeira, no município de João Pessoa. A gente está também em Mamanguape, Guarabira, Campina Grande e Patos. Estamos com condições especiais de parcelamento e de entrada e o cliente deve apresentar-se na agência portando seu documento de identificação e uma conta da unidade consumidora que deseja negociar.
Quais são essas condições especiais?
Cada condição vai ser customizada e personalizada para cada caso do cliente, mas nós estamos com condições de abatimento de juros, de entradas diferenciadas, números de parcelas, vai depender de cada caso que vai ser personalizado pelo nosso atendimento.
Isso a partir de qualquer valor pode ser negociado, como é?
Qualquer valor pode ser negociado, seja de contas mais atuais ou antigas, e nós estamos com descontos que podem chegar até 98%.
A campanha contempla apenas atendimento presencial, Natália, ou existem outros canais permanentes para negociação no dia a dia?
No nosso dia D, que acontece hoje, apenas presencial nas agências, mas caso o cliente não consiga ir na agência, a campanha como um todo também ocorre no nosso canal de atendimento pela Giza.
Natália, qual a importância de regularizar as contas de energia antes que a dívida aumente ou gere outras consequências?
É muito importante aproveitar esse dia D, porque nós estaremos com condições diferenciadas, o que vai facilitar, né, a regularização desses débitos e, consequentemente, evitar a suspensão de fornecimento e ainda colocar aí um transtorno, né, de você ter que depois ir numa agência para pagar e aí pedir religação e tudo mais.
Agora, o que fazer para manter o consumo sob controle e evitar ficar novamente inadimplente?
Há algumas dicas que podemos fazer aí para os clientes, né, para tentar fazer um consumo consciente, evitar alguns gastos de energia desnecessário, como por exemplo com ar-condicionado, colocando ele entre 23 e 24 graus Celsius, com um uso mais consciente, acumular uma quantidade de roupas para usar o ferro uma única vez na semana ou a menor quantidade possível para não usar todo dia, ter que ligá-lo. A gente também tem a questão, mesmo vale para a máquina de lavar, instalar a geladeira, fica um pouco mais afastada do forno para evitar essa troca de calor e ter uma mais eficiente. Ao mesmo tempo, também desligar equipamentos da tomada, porque também ele em stand-by, com o display ligado, tende a ter um consumo ainda que mínimo, mas fica ali consumindo.
E também evitar o acúmulo de contas, não é isso?
Com certeza, né? O cliente ele vai sendo ali faturado todo mês, ele vai recebendo sua conta. O ideal é que ele mantenha ali as contas sob controle, para evitar que acumule e aí tem uma dívida ainda maior.
Natália, nessa ação de hoje também tem algumas atividades acerca do meio ambiente. O que é isso? Qual é a proposta?
Hoje, nas agências de atendimento, a gente está com alguns vídeos sobre consumo consciente, né, sobre a questão também da sustentabilidade. E nós temos também algumas mudas de pequenas árvores para serem entregues aos nossos clientes também nas agências.
Nós queremos só agradecer a gerente do Departamento Comercial da Energisa Paraíba, Natália Holanda. Muito obrigado, Natália, pela entrevista.
Obrigada.
E voltamos aos estúdios.
Agora 6h48, mudando para 6h49 aqui na sua Tabajara com a Revista Estadual com 15 emissoras de rádio. Olha, eu vou ao Vale do Piancó. Eu vou lá porque tem o nosso amigo F. de Assis, que traz notícias de Conceição. Muito bom dia, F. de Assis.
Muito bom dia. Um abraço, meu caro Luiz Henrique, Humberto, Alexandre, Maurício Alves. Um abraço aos companheiros da Tabajara, em especial aos nossos ouvintes em todo o estado. Vamos com as informações aqui direto dos estúdios da Rádio Conceição FM 100.3. Hoje, sábado, dia 18 do mês de julho. Fazendo até um frio bom aqui na região do Vale do Piancó durante as madrugadas e até boa parte da manhã e início da noite. A temperatura caiu bastante aqui na região do Vale do Piancó, amigas e amigos do Revista Estadual. A Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé, que tem à frente o prefeito Seninha Lucena, festejou a chegada de dois novos veículos para a edilidade municipal. Uma unidade odontológica móvel que vai permitir levar ações de saúde bucal para as comunidades rurais e distritos do município. E uma van zero quilômetro destinada ao transporte de pacientes para João Pessoa, garantindo mais conforto, segurança e dignidade durante os deslocamentos para consultas e tratamentos especializados. O prefeito Seninha Lucena fez a entrega oficialmente na manhã da última sexta-feira para a população do município. Uma notícia boa para a educação aqui do município de Conceição. A faculdade FAS, que é a única faculdade particular presencial aqui da região do Vale do Piancó e funciona em Conceição, anunciou durante esta semana para 2027 a chegada do curso de enfermagem, um curso bastante requisitado aqui na região do Vale do Piancó. O doutor Gabriel, que é o diretor-geral da faculdade, falou conosco na programação local sobre a chegada de um novo curso aqui para Conceição.
Gostaria de trazer, né, em primeira mão que agora na cidade de Conceição nós temos o prazer de informar que o curso de enfermagem foi autorizado pelo Ministério da Educação. E, portanto, se Deus quiser, para 2027.1 teremos o vestibular e você que está em casa nos ouvindo, terá a oportunidade de fazer o curso de saúde aqui na cidade de Conceição com todas as benesses possíveis.
A Faculdade Socorro Soares está com 2 anos de funcionamento aqui na cidade de Conceição e já tem os cursos de Direito, Letras, Inglês e Educação Física. Bem, eram estas as informações aqui do Vale do Piancó, mais precisamente de Conceição, na manhã deste sábado. Um abraço a todos de Conceição, dos estúdios da Conceição FM 100.3. F de Assis para o Revista Estadual.
F, um abraço, meu irmão. Felicidades. Um abraço a todos vocês que nos acompanham através da Conceição FM. 6:52. 6:52, esse é o Revista Estadual. De Conceição, eu vou ao Brejo Paraibano, porque eu quero notícias lá da cidade de Bananeiras e região. Quem está lá é Dilson Santos. Bom dia, Dilson.
Bom dia, Luiz Henrique. Bom dia, Humberto Alexandre e a todos que compõem o Revista Estadual. Começo a minha participação destacando a solenidade realizada na cidade de Dona Inês, na última quinta-feira, dia 16. Na área religiosa, a Diocese de Guarabira viveu um momento de fé e devoção nesta quinta-feira, dia 16. O bispo diocesano, Dom Edilson Nobre, presidiu a missa solene em honra a Nossa Senhora do Carmo, no Carmelo Sagrado Coração de Jesus e Madre Teresa em Bananeiras. A celebração reuniu sacerdotes, o diácono Lucas Isidro e um grande número de fiéis e devotos. E a programação continua neste domingo. Dom Edilson retorna ao Carmelo para presidir a Santa Missa das 11 horas da manhã, celebração que contará com a presença das relíquias de Santa Teresinha, momento aguardado com muita expectativa por parte de todos da região. Finalizo a minha participação desejando um excelente final de semana para todos. De Bananeiras, para o Revista Estadual da Rádio Integração Diocesana FM 102.3, Edilson Santos.
Muito obrigado, Edilson. Um abraço a todos vocês da Rádio Integração em Bananeiras. 6:54, eu vou ao Cariri. De lá tem Edivaldo Reis. Bom dia.